Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma terça-feira de live. Hoje, o nosso convidado, para mim, é uma pessoa muito especial, que eu conheço há muitos anos e tenho muitas histórias com ele. Logo, logo, nós já vamos conversar com a pessoa desta noite. Viver a bordo, navegar entre os fenícios, passear, aliás, eu esqueci, eu quero mostrar um livro depois para vocês que essa pessoa escreveu. E nós vamos conversar essa noite com ninguém mais, com meu parceiro, a pessoa que eu vivo há mais de 30 anos. Seja bem-vindo, Yuri.
Olá, boa noite. Oi, Vera, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Eu sempre estou atrás do controle, hoje eu estou aqui na frente da câmera, por um acidente.
Não, não é por acidente. Na verdade, acho que todo mundo sabe, hoje seria o Ricardo Teles. Estava tudo certo, mas ele teve um imprevisto, que é problemas de saúde, da família, então nós mudamos a data dele. E para continuar com as nossas lives às terças-feiras, o Yuri, que tem várias histórias, muitas delas junto comigo, vai contar um pouquinho. E antes, eu já vi que o Chico Francisco, nosso amigo de Manaus, que vocês já tiveram oportunidade de participar da live dele, esteve aqui. E também o João Tomás Lira Medina, boa noite a todos, em especial aos navegantes, velejadores e apaixonados pelo mar, barcos e natureza. Obrigada, José. Realmente a gente é um apaixonados pelo mar. Inclusive o Yuri vai contar um pouquinho das suas histórias. Mas antes, deixa eu pegar um livro aqui. Nós vamos falar um pouco sobre este livro. Vocês devem estar vendo que, como vocês sabem, o Yuri escreveu, muitos junto comigo, quase 7 livros. Só que esse aqui leva à história dos fenícios. Yuri, é melhor você contar. Como é que começou essa paixão pelos fenícios?
Bom, na verdade, eu sempre, mesmo antes de conhecer a Vera, a gente se casou, nós estamos casados há 33 anos agora.
É? 33 anos. 32 vai fazer.
Ó, o Rogério entrou agora aí, Rogério, ele é advogado, boa noite. O Rogério sempre fala que se eu tivesse matado alguém, já estaria livre há dois anos. Mas a gente está casado há 3 anos. E, na verdade, eu sempre gostei de arqueologia, de culturas antigas, sempre gostei de pesquisar a pré-história, vamos dizer assim, né? O que não está narrado, os mistérios que tem no mundo. Como muita gente gosta disso. Isso levou a pesquisar sobre os fenícios, que é uma paixão antiga, e eles eram realmente, quem gosta de mar deve saber, eles são foram os maiores navegadores da antiguidade. E muito do que a gente tem hoje, a gente deve aos fenícios. Né? Então, essa foi a lista da pesquisa. E aí, nós fizemos a viagem dos 500 anos, em 99 e 2000. A gente ajudou a organizar a viagem dos 500 anos, de Lisboa ao Brasil, que veio 39 barcos e tal. E a gente escreveu um livro antes desse, na verdade, chamado Histórias e Lendas do Descobrimento. Naquele livro, a gente conta a história de como os templários foram para Jerusalém, nas Guerras Santas, nas Cruzadas, no ano 1000, depois de Cristo. E nesse livro, que a gente até ganhou um prêmio da Bienal de 2000, né, prêmio literário e tal, da Fundação Livre Infantil Juvenil, a gente conta que, de repente, os templários trouxeram da Terra Santa segredos milenares de navegação, que no final acabaram com os portugueses, que deu início à Escola de Sagres, né, a Escola de Navegação, que levou a todos os descobrimentos portugueses. Então a gente foi meio que as raízes, e a gente acha que, eu acredito que os fenícios foram os primeiros grandes navegadores que tinham capacidade de atravessar oceanos de uma forma assim sistêmica e trazer... achar coisas interessantes, né, para negociar e voltar. E aí surgiu essa ideia de escrever, a Edioro publicou, em 2000, o livro Brasil, que é sobre a epopeia, que está na Bíblia, dos fenícios vindo ao Brasil.
Na verdade, este livro, ele não é apenas uma narrativa de viagem que nós fizemos, já que a live é do Yuri, mas eu vou ter que contar junto, né? É uma narrativa de uma expedição que nós fizemos juntos, que tem fotos, tudo em busca de vestígios dos fenícios no Brasil. E o romance histórico foi todo escrito pelo Yuri, que ele narra, então, como ele falou, a epopeia dos fenícios. Mas, Yuri, além de ter... Você falou, antes de começar a falar dos fenícios, que eles nos deixaram muitas heranças. Mas tu não falou quais delas, porque acho que nem todo mundo que está nos vendo sabe o que, que eles nos deixaram?
Bom, historicamente é interessante contar que os fenícios foram os grandes heróis da antiguidade, né? Os heróis que nunca foram assim declarados, né, como heróis, nunca foram reconhecidos. Você fala muito dos romanos, dos gregos, né, até dos chineses atualmente, mas a gente não fala dos fenícios, o que eu acho que é uma grande decepção, né, uma grande injustiça para a história. Por quê? Os navegadores, antigamente, eles se guiavam pelas estrelas. A estrela mais famosa, a mais certa para você se guiar no hemisfério norte, é a estrela polar, que também é chamada estrela fenícia. Na verdade, a estrela fenícia, porque eles descobriram, eles começaram a navegar pela estrela do norte, então conseguiam ir para o mar e voltar. Eles também, por exemplo, contribuições. O alfabeto que a gente usa hoje é um alfabeto fenício. Ele é fonético, né? Então vem também, tem a ver com Fenícia. Por quê? Antigamente tinham aqueles letras cuneiformes, bem complicadas. Você tinha hieróglifos que eram desenhos complexos que a gente fazia, né? Juntava uma nuvenzinha com um rei, com um gato, para dar uma palavra que é outra coisa, que não tinha nada a ver com as três símbolos. É muito complicado. Então, o que fizeram os fenícios? Eles desenvolveram um conjunto de 23 ou 24 letras, símbolos, que viraram letras. Aleph é o primeiro, que vem do A, e aí por diante. Então, foram eles que idealizaram um conjunto de letras que você põe uma do lado da outra, e conforme elas são colocadas uma do lado da outra, elas formam um som, né? É a base do nosso alfabeto, o alfabeto moderno. Então, a gente deve a eles esse alfabeto. Eles também, até uma lenda fenícia, né? Que a princesa, uma princesa fenícia foi sequestrada, né? E os gregos sequestraram essa princesa. E em troca da princesa, devolver essa princesa fenícia, eles exigiram um resgate, né? O resgate foi o alfabeto. A princesa chamava Europa, ou seja, o nome da Europa, um continente, né, do Velho Mundo, é o nome fenício. Assim como, por exemplo, bom, Espanha. Espanha também é fenício, é I-S-P-N, I-S-P-N. Ilha, né, dos Coelhos, é como chama, é uma palavra fenícia. Então, um monte de contribuições vieram dos fenícios. Inclusive, até hoje eles estão com a gente. A National Geographic fez um projeto chamado Genoma em 98 ou 99, por aí, um pouco depois, e mapeou o código genético ao redor do Mediterrâneo. De cada 17 homens, só homens foram testados por esse experimento, só podia ser homens, de cada 17 homens, um tinha sangue fenício até hoje, mesmo depois de 3 mil anos. Então, eles têm muitas contribuições.
Isso é verdade, fora o cristal e entre outras coisas, né? Falando da expedição, quando nós lançamos o livro Brasil, a gente teve uma ideia, na verdade, do Yuri, que era construir um barco fenício. Como é que foi essa ideia, Yuri?
Na verdade, a gente fez esse livro com uma forma de vender o projeto. A gente escreveu um romance, né? A gente fez uma expedição, até o Banco Real na época patrocinou, a gente foi até Manaus de carro, andamos pelo Amazonas e tal, em busca de vestígios dos fenícios. Não que a gente fosse encontrar um castelo fenício, alguma coisa assim, ruínas, mas de quem já acreditou e de quem deixou algo registrado. Então, por exemplo, desde Dom Pedro II, ele já mandou expedições para o topo da Pedra da Gávea, Rio de Janeiro, em busca de inscrições fenícias. Se você encontrar os registros da Sociedade de Arqueologia na História do Brasil, tal, também está lá sobre fenício. Então, um monte de gente acreditou nisso. A gente fez a expedição. A ideia realmente era isso, era fazer um barco no Líbano, né? Que a Fenícia é onde hoje fica Líbano e Síria, né? E um pouco de Israel. Era fazer um barco de lá e de lá para cá ou daqui para lá, fazer a viagem, preferência de lá para cá, né? Fazer um barco e trazer o barco navegando para simular a viagem que está na Bíblia, que os fenícios vieram para uma costa chamada Ofir. Qual que é a lenda, na verdade, que a gente tentou reproduzir? A gente acabou fazendo, na verdade, no ano passado, ou em 2019, 2020 a gente fez. É o seguinte, se você for no Livro dos Reis, da Bíblia, né, é o que eles falam. O Livro dos Reis diz que o rei Salomão queria fazer o Templo de Jerusalém, né, onde ia ficar a Arca da Aliança. Quem assistiu o filme de Indiana Jones sabe do que estou falando. Então a Arca ia ser abrigada nesse templo, grande templo, mais sagrado dos templos de todos os da religião judaica, depois virou cristã, etc. E para fazer esse templo, os judeus não tinham a tradição de construir em pedra, nem navegar, ele chamou o rei Hiram, da Fenícia. Né, e fez um acordo com ele: você me faz o templo, né, e eu te dou uma cidade tal, e pagamento. Aí tudo bem, ele topou. Aí ele fez uma frota de navios e foi para Ofir. Ele levou 3 anos para chegar em Ofir e voltar, segundo está na Bíblia, Livro dos Reis. E aí ninguém sabe onde fica Ofir, é um dos grandes mistérios da humanidade. Aí o pessoal falava que era na África do Sul, na Índia, e eu sempre achei que era no Brasil, ou Brasil ou nas Américas, né, América Central e tal. Até porque onde mais saiu ouro depois na história, ouro e prata e pedras preciosas foi da América do Sul, né? Não tem, é incontestável. A gente construiu a Europa, a gente refez, quer dizer, todas aquelas igrejas para a Europa, toda aquela opulência dos reis europeus, o dinheiro era daqui, né? É, traído daqui as minas de prata, minas de ouro, etc. Então tem todo esse lado histórico que depois a gente comprova. E, mais interessante ainda, o próprio Cristóvão Colombo acreditava nisso. E ele escreve sobre isso. É uma teoria, na verdade, minha, eu estou até para escrever um livro sobre isso, mas Cristóvão Colombo deixou registro que ele acreditava na história dos fenícios vindo às Américas.
Bom, mas fora antes dessa expedição de 2020, 2019 e 20, teve a de 2009, 2008. Como a ideia surgiu da expedição Brasil, do livro, foi em 2000, Yuri? 2000, 2008. Daí, como a gente tentou arrecadar verba, tentou conseguir para construir o barco fenício, e, no, e sempre tivemos um pouco mais de dificuldade, Yuri descobriu, e também foi descoberto pelo Philip Bill, não foi, Yuri? Conta essa história, como é que descobriu o Fenícia do Philip?
Na verdade, nós começamos a trabalhar no projeto, você lembra, Vera, em 99 e 2000, assim que a gente voltou da viagem dos 500 anos, até porque todo aquele ambiente de descobertas de portugueses, da viagem, de, a gente visitou Tomar, Castelo Templário em Portugal, que é fantástico, né? A gente descobriu que a herança dos templários acabou em Portugal, e aí deu início à Escola de Sagres, etc., como eu falei, Henrique o Navegador, né, o grande nobre português que patrocinou todas as navegações. Eu acho que eles tinham já os segredos que vinham dos templários, vinham dos árabes e vinham dos fenícios, em todo caso, é isso que a gente defende. Então a gente pensou em fazer essa expedição, construir um navio de Sagres lá para cá. E a gente começou a falar, falamos com o governo de Líbano, o governo de Israel, e eles estavam até de acordo. Aí, na verdade, quando deu aquela torre, as Torres Gêmeas, Nova York, quando o Bin Laden derrubou as Torres Gêmeas, acabou o nosso projeto. Porque daí começou a guerra no Oriente Médio, com toda aquela disputa, a gente já sabia que ele morreu. Mas era tão bom projeto, alguém refazia a viagem dos fenícios, né, redescobrir os fenícios, que eu sabia que alguém no mundo ia fazer. E aí eu sempre estava ligando a quem estava falando sobre isso, tentando falar sobre isso, a internet ainda era meio difícil de navegar, mas a gente acabou se encontrando. E o Philip Bill, que é um britânico explorador, ele já fez viagens anteriores, ele que pôs o projeto em si, e a gente entrou nele como parceiros, como sócio para fazer o documentário da Expedição Fenícia.
E daí, em 2008, 2009, o Yuri acompanhou toda a história aí do Fenícia. Conta aí, onde é que foi construção? Como é que é essa construção? Porque tem vários navegadores aqui, né, que têm interesse, porque ali só estão as cavernas. Acho que você pode falar.
Na verdade, o barco fenício foi feito em Arwad, uma ilhazinha pequena no sul da Síria, né, que até então não tinha guerra civil, quer dizer, não estava essa bagunça, a Síria era muito estável, né, era o país do Oriente Médio mais estável, talvez, de todos. E aí, lá que a gente descobriu, na verdade, uma família que ainda fazia ou sabia construir de uma forma artesanal os barcos, né, barcos de madeira. Todo Israel, todo o Líbano já não tinha essa cultura, mas lá tinha uma famíliazinha. E Arwad era para ser o ponto mais a norte, que era uma colônia fenícia. Então, lá a gente pôde, historicamente, né, ter ruínas na ilha, uma ilha bem pequenininha, mas tem ruínas fenícias, pode ser feito lá o barco historicamente. E aí foi feito lá. Então, o barco levou 8 meses para ser feito. Aqui tem umas fotos que eu vou estar compartilhando, do pessoal fazendo na mão o barco, acho que motosserra foi a coisa mais moderna que usaram. O resto é tudo realmente machado e coisas feitas na mão. E o barco foi feito em 8 meses, né, e foi levado ao mar. Isso em 2008. Na época, até a gente não pôde participar dessa primeira parte, que a gente estava no Japão fazendo um festival de cinema brasileiro, mas assim que acabou o festival, nós entramos na expedição. Né? E aí demos a volta, por 2 anos demos a volta na África.
Qual o tamanho da embarcação?
O Fenícia ele tem 50 pés, 60 e poucos pés, na verdade, de comprimento, uns 20 metros. E pesa 50 toneladas de deslocamento. Então, é um naviozinho, na verdade. Os fenícios, antigamente, usavam esse tipo de navio. Eles tinham os barcos de guerra, né? Até se assemelham aos barcos depois que os romanos copiaram, os gregos. Mas eles tinham os barcos de guerra, que eram aqueles de trilha mesmo, né? Que tinham 3 níveis de remadores e tal. Esse não. Ele também usava remo, mas só para entrar e sair de porto, né? Ele era um barco à vela, realmente. E eles eram barcos feitos para carregar carga, né? Carga e pessoas. Nós fizemos uma viagem e a gente levou no máximo 15... Acho que 16 pessoas foi o máximo de pessoas a bordo, 16 pessoas de uma vez. Eles colocariam 100 pessoas a bordo. E nesse tipo de barco, é que a gente acredita que eles fizeram a volta na África. Por que isso? Porque o historiador grego Heródoto, que é o grande historiador, é o pai da história, como é chamado, né, o cara que começou realmente a escrever a história como a gente conhece hoje, a gente estuda hoje, ele escreveu que os fenícios teriam navegado a pedido do faraó Neco II, né? O faraó Neco II, inclusive, é o cara que começou o canal do Panamá, há 3 mil anos atrás. Quem acha que o Panamá, o canal é moderno? Não. Ele começou com os faraós do Egito. Ele começou a fazer o Neco, que era um cara visionário, com certeza na época, um faraó visionário. Ele queria saber se o Egito também chegava até o sul e qual o tamanho do reino dele. Aí chamou os fenícios, que eram os maiores navegadores, e eles fizeram essa viagem. Eles fizeram uma frota de barcos, não se sabe quantos barcos, e desceram, então, e deram a volta na África. Isso fala Heródoto. Inclusive, Heródoto, ele comenta uma coisa que é o que dá credibilidade. Heródoto não acreditou. Ele escreveu isso depois de 200 anos, tá? Que se passou a expedição fenícia com egípcios. Mas Heródoto fala o seguinte, que quando os fenícios estão navegando, eles mentem, porque eles falam o seguinte, quando eles vêm do leste para o oeste, eles olham para a direita e o sol está à direita deles. Quando você sabe, né, até então, né, ninguém tinha descido tão ao sul, que o sol sempre estava à sua esquerda. Né? Ou seja, quando ele fala essa coisa, desdenha dos fenícios, dessa mentira dos fenícios, é quando se prova a verdade. Você vê o sol à direita, você tem que estar realmente lá embaixo. Né? Descer bastante ao sul, aí você vê o sol à direita. Então essa linha é que fala assim, é um dado que ele não acredita, ele coloca no Heródoto, no livro dele, que não acredita nisso, por causa disso, desse fato, e é esse fato que prova a verdade.
Bem interessante. Então, coloca aí, então, quando o barco foi para a água, em Arwat.
É, aí a gente começou a dar a volta na África, na verdade, o barco saiu de Arwat, e ele fez toda a volta, deixa eu ver se eu acho aqui uma foto do roteiro do barco. Mas ele fez toda a volta, então, descendo pelo Mediterrâneo, né, atravessando o Mediterrâneo. Inclusive, o barco nessa época não tinha motor, que é uma coisa assim, meio até imprudente hoje em dia, né? Porque era um barco histórico, então o barco histórico não teria motor, teria remos. Mas a gente não tinha fenícios para remar o barco, essa é a grande dificuldade. Então, o que aconteceu foi o seguinte, quando chegou no Egito, a marinha do Egito, para rebocar e passar pelo canal de Suez, cobrou uma fortuna, acho que foi 20 a 30 mil dólares para passar. Então, tinha que se colocar um motor no barco, que foi feito no Sudão. O barco ficou parado lá 3 meses para instalar o motor, que é um motor de caminhão, né, um DAF truck lá em inglês, modificado, horrível, foi instalado no barco para poder continuar a viagem. E aí, por causa desse atraso todo, nós paramos no Iêmen por 8 meses, o barco teve que ficar lá invernando, e a gente depois retomou no ano seguinte a viagem.
Mas você, aqui nessa foto, a gente consegue ver um dos lemes da embarcação. Tá? No início da expedição, só tinha um leme, até que foi descobrindo, porque tudo, para quem, eu vou contar um pouquinho a história junto com o Yuri, né? Toda embarcação é um mistério, porque o desenho, todo o projeto dessa embarcação foi tirada de desenhos de cerâmicas do Museu de Marseille, da história de naufrágios que foram sendo descobertos no Mediterrâneo, mas ninguém sabia exatamente como é que era feito todo esse trabalho, toda essa embarcação, não foi isso, Yuri?
Na verdade, o barco foi feito a partir de, como a Vera falou, do Museu de Marseille. Ele tem uma região no sul da França, né, em Marseille, que eles têm um museu, né, o Museu de Marseille, e eles têm um local chamado Júlio Verne, do escritor, né? E lá tem dois naufrágios. E aí, dois naufrágios, o fenício foi desenhado. O museu permitiu a gente fazer o desenho, copiar, e fazer a partir desses desenhos a planta do fenício. O que nem sempre é uma boa ideia, porque foi copiado a partir de dois naufrágios, né, que deram errado, obviamente. Então, você está meio que se arriscando copiar o cálculo que já deu errado. Mas, naquele tempo, muita gente navegava, muita gente afundava, né, e continuava. Tanto que os fenícios, mais uma coisa interessante, eles inventaram seguro náutico. Por quê? Se tinha, por exemplo, 10 capitães fenícios, né? E aí, se você tinha 10 capitães, chegava para o 10 e falava o seguinte, olha, se um de nós afundar uma viagem, os outros 9 vão se juntar com o lucro da viagem e cobrir esse último barco. Então, eles fizeram, entre os capitães, o primeiro seguro náutico da história. Também é uma coisa que os fenícios contribuíram. E uma coisa que eles levavam muito, e é deles também, é o vinho. O vinho era do Líbano, né? Eles que inventaram praticamente o vinho, e eles levaram, os egípcios estavam fazendo também, e eles levaram isso para o resto da Europa, África do Sul, Europa, tal. Onde eles passavam, eles levavam para comercializar o vinho deles, e traziam outros produtos em retorno. Por isso que, depois, o rei Salomão, né, pediu para eles fazerem o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém, em que eles trouxeram ouro, pedras preciosas, prata, penas de pavão, penas de pássaros, madeiras exóticas, para fazer o Templo de Jerusalém. Então, daí que vem essa tradição dos libaneses, né, e dos árabes de fazer negociação, vem dos fenícios.
Uma história engraçada, que eu sei que, que é emocionante até, quando o Yuri estava na primeira, estavam ainda testando a embarcação, testando o leme aqui, como vocês vão ter ver, depois o Yuri vai falar, porque tem navegadores assistindo como é que funciona o sistema de navegação da embarcação, o Yuri foi no British Museum, ou Museu Britânico em Londres, nos bastidores. Conta essa história, que eu lembro que o Yuri chegou super emocionado, me contava super emocionado do que ele conversou lá com eles.
É o seguinte, bom, então quando a gente deixou o barco no Iêmen, eu fui o primeiro a voltar para a Inglaterra, né, antes de voltar ao Brasil, que a gente, o barco ficou lá invernando, porque a gente não conseguia, no Mar Vermelho, existe no fundo do Mar Vermelho, tem uma passagem, Bab el Mandeb, né, que é o portão de Bab e tal. E ali você, se você perder a época do ano e começar as monções, né, que são os ventos que ou vão para a China ou voltam da China, né, que os árabes usavam, os chineses usavam para navegar, mais os árabes, né, para a China e voltar para a África, se você chegar na época errada, você não consegue sair. Então, quando a gente tentou passar ali pelo sul do Mar Vermelho, né, que é muito bonito, na verdade, essas ilhazinhas do Bab el Mandeb, o vento já tinha mudado. Então, tinha 40 nós, ou será quanto tinha, 30 e poucos nós, contra. Então, não tinha como avançar. Então, a gente teve que parar o barco em Al Hodeida, que é na costa oeste do Iêmen, perto da Moca, onde faz o café, inclusive, onde vem o café. O café vem do Iêmen, né? Café daquela região toda. Depois veio o Brasil, etc. Uma história interessante. Todo caso. E aí, eu fui o primeiro a voltar. O barco ficou lá, tá? O Felipe estava no Iêmen, e eu voltei para a Inglaterra antes de ver o Brasil. E eu estive no Museu Britânico, conversando com o professor Jonathan Tubbs, né, que era o chefe do Museu Britânico para arqueologia do Oriente Médio, que é o cara que mais entendia de arqueologia de Egito, de fenícios, de gregos, etc. E aí a gente conversando sobre o leme. O leme foi o seguinte, ele começou a quebrar na ida, né, para o Egito, teve que ser reparado, e lá em Sudão foi feito 3 pontos de apoio. Esse leme que vocês estão vendo aqui, seria essa cana aqui, né, parece um remo enorme, é o que pilotava o barco, um de cada lado, né? Não tinha um leme central, um de cada lado. E aí, quando eu estive no museu, a gente contou para eles, olha, a gente tinha começado a viagem com 2 pontos de apoio, que a gente viu em vasos, em plantas antigas, que desenhos antigos, né, dos gregos, fenícios, etc., né? Mais os gregos que retratavam os fenícios, né? Os fenícios não souberam muita coisa, eram 2 pontos de apoio, mas a gente descobriu que tem que ser 3. Então foi um avanço. Então eu fui super, super contente. E aí conversamos, até tive o meu momento Indiana Jones, que foi muito legal, fiquei bem empolgado, conversando com esse cara, professor, né, e, na verdade ele chegou no museu, nos bastidores do Museu Britânico, muito legal, onde guarda as coleções, imagina, tipo, é a Indiana Jones mesmo, aquelas cenas de Indiana Jones, e as coleções que ainda não estavam, eu lembro que eu estava inclusive lá, conversando com ele, de repente chegou um cara, olha aqui, olha essa pedra é falsa, o cara não sei o que descobriu 500 anos atrás, a pedra é falsa, ele olha assim, não, realmente essa pedra parece ser falsa, tá uma pedra antiga de Salada, onde era Mesopotâmia, muito legal. E aí a gente estava então lá no museu, e eu falei para ele, olha, que bacana se... O que você acha, de repente, os fenícios terem ido às Américas, ido ao Brasil? A gente começou a conversar sobre a teoria e tal. Falei do Colombo, que ele não conhecia, porque na verdade eu descobri essa parte, né? Depois eu posso contar um pouco sobre isso, porque Colombo acreditava nos fenícios. E ele falou, Yuri, eu concordo com você quando você diz que... Bom, aí parou, né? Como assim? O cara que mais entende arqueologia no mundo, né, no Museu Britânico, concorda comigo? O que eu falei de certo? Então eu me senti como Indiana Jones ali, arqueólogo famoso. Foi meus 2 segundos de fama na arqueologia.
Muito legal, né? Bom, e o leme, então, ali o detalhe, mostra a cana de leme, como que o pessoal, onde que a gente sentava, deve ter outras fotos, né, mostrando mais próximo.
Eu vou achar as fotos aqui ao mesmo tempo.
Normalmente o Yuri fica nos bastidores das lives. Bom, o fenício está aí, o hipo.
O hipo é o seguinte, os gregos chamam, hipo é uma palavra grega, né, então os fenícios chamavam, na verdade, o que aconteceu? Os fenícios desapareceram, né, eles foram todos dizimados, tal, por Alexandre o Grande, depois pelos romanos, etc., história longa, mas os gregos eram grandes inimigos deles. Então eles chamavam os fenícios, que na verdade é o povo que morava desde do sul da Síria, né, aquela ilha Arawad, até Israel. Então talvez até os judeus eram chamados fenícios pelos gregos. Era o povo vermelho, porque eles faziam, eles tinham um morex, eles tinham um molusco que tingia as roupas de vermelho, que era a cor da realeza. E custava a grama desse tingimento de roupa, né, a grama, era mais caro que o grama de ouro. Então era caríssimo. E eles conseguiam produzir. Precisava de milhares de conchinhas para fazer, assim, tingir uma toga que ia para o rei, né? Então era muito caro. Tanto que dizimaram, acabaram com esses moluscos naquela região. Em todo caso. Então isso. Então os gregos chamavam eles de fenícios. E também chamavam os barcos deles de hipos. Por quê? Hipocavalo, né? Hipocampus, etc. Então, porque o Fenício tinha, sempre tinha a cabeça de um cavalo na proa, né? Como a gente tem lá no São Francisco, a Carranca e tal, ali eram cavalos. Então, você vê um barco com cabeça de cavalo na proa, é um barco fenício. Inclusive, os gregos tinham, por muito tempo, os fenícios eram os melhores navegadores, os melhores barcos, a ordem seguia os fenícios. Quer dizer, se um grego tivesse no mar, no Mediterrâneo, e visse um navio grego, um navio fenício, ele tinha que seguir, por lei, para ver se achava onde os fenícios traziam seu ouro, suas riquezas e tal. Então, eles sempre seguiam os fenícios.
Bom, e a viagem, então, ao redor da África, foram 2 anos de navegação. Então, vocês imaginam quantas emoções, quantas aventuras, quantas histórias bacanas de mar que tem. Aí, ó, os humanes.
Eu vou passar aqui eu tenho um clipezinho aqui interessante, que mostra a viagem. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ele mostra em 3 minutos, ainda passamos imagens da viagem. Então, aqui é um resumo da viagem, só para contar rapidamente o que a gente fez. Aqui, na verdade, no Cabo da Boa Esperança, né, atravessando a África do Sul, só para começar o vídeo, e a gente conta, né? Isso depois você pode ver no nosso canal na internet, tem todos esses vídeos. E alguém também perguntou onde pode adquirir o livro. O livro, José, na verdade, ele deve estar em digital na Amazon, se não me engano, se a gente vai colocar, mas ele pode ser encontrado em sebos, praticamente. Ele foi para a Lei de Ouro, teve duas, acho que, edições, depois se esgotou. Todo caso, a gente estava, então, nessa viagem, né, querendo dar a volta na África para provar, né, que o Heródoto grego estava certo, né, nessa execução deles, dessa viagem ao redor da África, né? Então a gente fez documentário, né, como a gente falou, primeiro ao redor da África, e a gente passou por vários países. A gente chegou a ter voluntários na expedição, sempre é com voluntários, de 15 países, umas 50 pessoas de 15 países, em diferentes pernas, né, alternadas e tal, e a gente passou por também, acho que uns 15 ou 16 países ao redor da África. Então foi Oriente Médio, África, depois Europa, né, tal, até voltar, Mediterrâneo todo, até voltar ao Líbano, a volta na toda a África, por 2 anos. E aqui você tem uma série de... Ali tem um navio, depois posso contar a história, a gente bateu nesse navio, na verdade, no meio do Índico. Em todo caso, tem umas cenas rapidinhas, tem um som que é legal, mas depois você pode ver no canal com som. Mas aqui mostra Moçambique, por exemplo, onde a Vera se juntou a gente e ficou conosco também 3 meses desses 2 anos. A Vera que está aí entrevistando, ela estaria ela de novo, passando com a gente. Na África do Sul foi muito bacana, a gente fez uma parada... A gente ficou em exposição na África do Sul, né, que é um local, Cape Town, muito bonito. Tivemos palestras, tivemos encontros, tal, muita visitação pública. E, na verdade, a gente parava, né? Onde a gente chegava em portos, a gente recebia escolas a bordo, recebia gente. Aqui é a ilha onde Napoleão morreu, né? Ilha Santa Helena, é muito bonita. Então, a gente tem uma série, realmente, aqui a gente condensou em 3 minutos, 2 anos de viagem, quer dizer, muito material. Mas a série está aqui no canal, né? No canal Sanada. Você pode ver a série, são 24 episódios, de meia hora, quer dizer, 12 horas de. Essa viagem toda em bastante detalhes. A gente passou também no Fantástico, na época, 2009, foram uns quadros no Fantástico, contando a história rapidamente, aquela coisa de aventura, mas a série passou em alguns canais, né? Teve a cabo, e como já foi 2010 e já está liberado, a gente passou agora no nosso canal. Vocês podem assistir por aí.
Realmente
Esse é o
foi
Fenício.
uma. Falando Fenícia.
É Gibraltar, né? Que também é um parque fenício e tal. E o bacana é que cada local que a gente chegava, né, cada local que a gente visitava, e todos eles tinham tradição fenícia, a gente sempre aprendia alguma coisa a mais. Passou rapidamente ali um jet ski, nós encontramos mesmo no Mediterrâneo um jet ski cheio de drogas, que a gente jogou no mar, né, teve que jogar tal, para não levar a bordo, senão a gente poderia ser preso. Chamamos a polícia e avisamos. E o jet ski a gente levou a bordo e ficou para a expedição. Alguém estava
Não,
trabalhando
mas tem que
contrabando.
contar com calma essa história do jet ski, porque foi muito curiosa. Tá quase
Aqui de novo
terminando
na
as
Síria, é só
imagens.
as imagens aqui. Quando a gente chegou, depois da volta na África, a gente chegou no Líbano e teve várias recepções. Quer dizer, a gente virou herói no Líbano, né? Foi um dos mais televisionados. Inclusive, é curioso que eu tenho um pouco de sangue libanês, né? E aí eu era o único cara com sangue libanês ou com sangue árabe, né, tal, a bordo que fez a viagem. Então, parecia entrevistas e tal. E aqui já na Síria, no final da expedição. Então, foi uma viagem bem interessante, com certeza.
Mas antes de chegar ao Mediterrâneo, quando você voltou para o Iêmen, que você ficou, você também teve uma parada e vocês embarcaram em Omã. Conta essa história de Omã, que foi muito interessante, da tripulação da Marinha Omani que veio a bordo.
É, na verdade
É,
está
vai
aqui, ó.
já, só contar
Pirataria.
da pirataria.
Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem bacana. Aqui tem de Omã. Quando nós chegamos em Omã, na verdade foi uma das paradas, quando a gente retomou, né, o barco ficou no Iêmen, depois no ano seguinte a gente retomou, e voltou para navegar com ele a partir de Oman. O Sultão de Oman, Sultão Qaboos, que é um cara bacana, ele faleceu agora, um tempo atrás, mas é um cara que patrocinou o Tim Severin, fez essa viagem com o barco do Simba, barco árabe, um dhow árabe, e é um cara bacana, gostava desse tipo de história. E eles estavam fazendo uma viagem também histórica, que aconteceu no ano seguinte, que era a Joia de Muscat, Muscat da cidade, na capital lá de Oman. E eles estavam fazendo um barco histórico também para navegar. Eles iam dar o barco de presente à Malásia, que era uma história. Quando os árabes iam para a Malásia, buscavam especiarias e tal, eles iam refazer isso aí e dar o barco de presente lá. E tinha a Joia de Muscat, porque tinha um tesouro perdido e tal. E aí eles chamaram para vir com a gente, né? Eles pediram para a gente para levar marinheiros da Real Marinha de Oman, para treinar com a gente, depois entrar no Joia de Muscat. E aí veio com a gente. Na verdade, foi muito bom porque essa perna, como tinha, a gente ia atravessar a Somália, né? Águas da Somália, na verdade era desde do Oriente Médio, desde do Mar Vermelho, né? Todo Iêmen e tal, Somália, deu sorte, ninguém pegou. Oman também passa ali pelo chifre da África, né? Também tem os piratas, mas a partir de Oman seria a parte mais perigosa, que a gente ia atravessar realmente a Somália, né? E a ideia era chegar mais perto da África, 2 semanas de travessia, né? E aí, para fazer isso, a gente não teria mulheres a bordo, porque isso é mais complicado. Homens, eles só matam, europeus, eles levam de refém e tal. Então, a gente pensou em só ter homens a bordo. Então, tinha o Philip, inglês, o Nicolas, que é sueco, né, bombeiro na Suécia, eu, né, brasileiro, também tenho passaporte italiano, e tinha 3 indonésios, que é o pessoal que realmente sabia navegar muito bem, que era o Suhan, que é o capitão de barcos de pesca na Indonésia. Ele estava a bordo com a gente a partir também do Iêmen. O Aziz, que é um jornalista. De lá e também o Dirma, que sabia fazer tudo, faz tudo. A gente estava então em 6 pessoas, mas era pouco. Aí então a gente levou 5 marinheiros da Real Marinha de Oman, que foi muito bacana. Só que foi o seguinte: quando nós chegamos em Oman, a gente estava preparando, o Felipe ainda estava na Inglaterra, eu cheguei lá antes dele, a gente recebeu um gerador novo e tal, estava no barco, calor desgraçado, muito bacana a história do local. Quando nós estávamos lá, chegou os marinheiros, aqui uma foto deles, né? Esse aqui é o Ali à esquerda. É muito bacana. 5 marinheiros então, que foram voluntários. Mas eles chegaram no barco assim. Olharam para o barco, aquele barco antigo, né? O Fenícia não era um barco, né? Parecia um barco pirata, na verdade, né? No porto de Salalah. Eles chegaram para a gente assim: poxa, é bacana o barco, tá? Mas cadê o bar do barco? Não, o bar a gente não tem, né? Não tem bar a bordo, mas. E a TV para o satélite? Ah, satélite? Sim, a antena quebrou, a gente está considerando a TV para o satélite. E ar-condicionado? Ah, também quebrou, a gente também está arrumando um ar-condicionado. O que você está falando? Não, porque o nosso comandante falou que era um navio de cruzeiro, de luxo, que a gente ia fazer uma viagem de 2 semanas, depois ganhar 2 semanas de férias lá na África, Zanzibar, que a gente estava indo. Falou: não, vocês estão no barco errado. Sinto muito, mas o Fenícia, vocês vão dormir numa colchão duro, numa rede, não tem nada, quente para cacete. Não vão conseguir achar nada de conforto aqui, sinto muito. Mas eles eram marinheiros, eles se ofereceram voluntários, tinham que ir. Na verdade, eles foram enganados pelo capitão deles, né, pelo comandante deles no, na marinha. E vieram para a gente. Então, não eram exatamente bons voluntários. Mas estavam para aprender, para fazer um navio histórico e tal. Pra você ter uma ideia, o Fenícia não tinha nem banheiro. Nós tínhamos um banheiro que era um buraco no oceano do lado de fora, né? Era uma plataforma que tinha um buraco onde você fazia necessidade, tomava banho, tudo era nesse local. E ali no converso, todo mundo vendo, tal, tudo em volta. Tinha uma lolinha em volta, mas não era grandes coisas. Bom. E aí, então, chegou o pessoal, né? E eles chegaram, todos, né, animados, tal, foram para o hotel dormir. Falaram: ah, vocês não dormem aqui já hoje, né? A gente vai sair no dia seguinte, já não dormem aqui, já vão acostumando. Não, gente, último conforto, tal, foram para lá. Aí entraram no barco. Bom, e aí seguimos, né? Na verdade, aconteceu o seguinte: infelizmente, porque a gente estava recebendo os relatos da Marinha Americana, tem uns departamentos que mandam relatórios de segurança, né? Empresas também fazem isso, nós estávamos recebendo relatórios de ataques piratas, né? Da Somália. Naquela época tinha ali 1.500 barcos piratas, né, naquelas águas. Que é o seguinte: é um barco mãe, né, um barco grande, barco de pesca grande somália, né, que a gente até via no porto, a gente conversava com o pessoal, eles levavam tudo que é tipo de coisa. Se você ver até o seriado, vai estar lá nessa parte, vai ver barco de pesca somália, com um monte de cabrito e um monte de gente. E ali é o seguinte: sai do porto ele vira pirata, né? Até ali ele é pescador, sai do porto e vira pirata. Você não sabe quem é quem. E aí então, ele sai. E aí esses barcos maiores piratas, eles têm vários esquifes, né, vários barquinhos a motor rápidos que eles lançam na água e vão embora. Então eles operam muito longe no mar. Então para eles, né, vocês não tinham riquezas, não. Água, alimento, qualquer coisa a mais, europeu, já vale, literalmente vale ouro, né, resgate. Então, qualquer coisa que tivesse a bordo, mesmo água, para eles era perigoso, porque estava lá no meio do oceano, a 50 graus de temperatura. Então, a gente saiu para viajar. Então, a ideia é que se a gente fosse pego pelos piratas, esses marinheiros de Oman, né, eles seriam, o sultão ia negociar com a gente a nossa soltura. Então, essa que era a tática que tinha achado para fazer a viagem. Aí, carregamos o barco, preparamos tudo e fomos viajar. Quando a gente começou a viajar, a gente começou a navegar pela costa, e aí nós percebemos que a gente começou a receber relatórios, estava tendo muito ataque, tinha muita atividade. Tanto que se você vê aquele filme de 2009, que se passa em 2009, Capitão Phillips, que é o Tom Hanks, faz um capitão de um navio americano, que é prego, né, de carga, que é pego pelos piratas da Somália, todo aquele trama, aconteceu de fato, aconteceu em abril de 2009, esse capitão foi atacado. A gente estava lá em outubro de 2009, a novembro. Então foi bem naquela época que estava com 1.500 barcos de piratas passando pela aquela região. E muito medo, todo mundo estava em pânico. Quer dizer, a gente encontrava o pessoal, todo mundo sorrindo, ninguém desistiu naturalmente, né, todo mundo corajoso, mas tinha aquela ponta de medo. Né? E a gente conversou com o comandante da OTAN, da NATO, dos comandos de exército da Marinha, que dominava aquela região, fazia patrulha, barcos do Japão, da Coreia, barcos franceses, etc. Ele falou, vocês são loucos, né? Eu tô num cruzador aqui com a armada até os dentes e ainda assim eu me arrisco. Vocês estão nesse barquinho de madeira para fazer essa travessia? É maluco. Mas como o projeto exigia que a gente desse a volta na África para provar, a gente não podia pôr o barco no caminhão e passar pelo largo ou no navio. A gente teve que navegar. E foi o que a gente fez. Mas a gente passou muito medo. Eu sei que foram de 2 semanas, passou a ser 8 semanas a bordo. Porque a gente recebia, como eu falei, a gente recebia esses relatórios, né, da de segurança, e cada vez que a gente recebia relatório, a gente ia mais para o leste, mais para o leste. O que acontece, então? A gente foi se afastando. Então, nós tínhamos, na verdade, comida e bebida para 2, 3, 4, 6 semanas no máximo. E a gente levou 8 semanas para chegar. Então, foi acabando tudo. Para o nosso desespero de todo mundo a bordo. Não tinha onde parar, não tinha onde chegar. Então, a gente foi navegando e tal. Uma coisa interessante que aconteceu, que é engraçada, é que é o seguinte. Engraçada não, agora é engraçada, na época não foi. Nós tínhamos a bordo 3 mil litros de água, 3 toneladas de água. Né? Então, a gente pensou, uma tonelada de água para você beber, né? Você toma 1 mil litros de água para você tomar, uma tonelada de água você lava, sei lá, faz higiene, lava as coisas e tal, e uma tonelada tem gente de reserva. Bacana, tá. Só que a gente tinha a bordo de 12 pessoas, nós tínhamos a bordo 8 muçulmanos, né? E o muçulmano, né, para quem é muçulmano sabe disso, ele reza, né, 5 vezes ao dia, e antes de rezar, ele tem que se lavar, né, fazer uma lavagem para poder, né, rezar. Então é bacana, é um hábito saudável, né, que Maomé colocou tal. Só que tem o seguinte, eles têm que se lavar, eles estavam usando água doce para se lavar. E isso depois a gente já estava navegando, a gente estava uma semana no mar e descobriu isso aí. Eles pegavam...
Uma pausa. Esse é o banheiro, a massa para eles.
Esse é o banheiro, você fazia tudo aí, inclusive tomar banho, né? Aqui tem uma... Você deve ser o Aziz no banheiro. O que acontece então? Você tinha então, a gente tinha 3 mil litros de água, 1.000 para beber, 1.000 para lavar e 1.000 para reserva, tá? Que realmente precisou, porque de 2 semanas passou a ser 8 semanas. Só que aconteceu o seguinte, quando a gente percebeu, então, eles estavam usando para se lavar, eles pegavam 0,5 litro de água, 1 litro, e se lavavam antes da oração, 5 vezes por dia. Aí você multiplica 8 pessoas se lavando com 5 litros de água 3 vezes ao dia, ou 5 vezes ao dia, quanto vai dar isso? Quer dizer, não ia ter água suficiente para eles se lavarem e a gente continuar bebendo, simplesmente não ia ter água. Então, a gente conversou com eles. Poxa, nós estamos nessa situação, a gente está recebendo agora relatórios de segurança, a gente tem que ir mais para leste, tem ataques piratas, a gente não quer encontrar os piratas, a gente vai ter que poupar água, mesmo nessa condição normal, tem que poupar água mesmo, a gente não pode nem, né, desprezar. Não, mas a gente tem que usar, tem que se lavar, a nossa tradição, foi a nossa religião. Bacana, tá. E por que vocês não usam, então, água do mar? Ah, a gente não pode usar água do mar. Aí eu lembro que o Felipe era mais reservado, né, mas eu fazendo documentário, era mais... Tinha que extrair coisas dele, perguntava mais, gravava mais coisas com eles e ficava até mais amigo. Falei, meu, vocês são povo deserto, né? Como é que faz um deserto que não tem água? Ah, no deserto a gente usa areia. Tá, então você pode usar água do mar, né? Isso aqui é um deserto, né, no meio do oceano, quer dizer, a gente não tem areia, mas tem água salgada, e a falta de água doce é a mesma. Ah, não, mas Allah sabe que a gente tem água doce a bordo, então a gente tem que usar água doce até acabar. Falei, poxa, assim é meio complicado, né? E assim foi, na verdade, eles foram usando, a gente no final conseguiu convencê-los, né? Mais, na verdade, os omanes, porque os indonésios entenderam, eles são navegadores, né? Mais que esses omanes, embora sejam marinheiros, mas é marinheiro de marinha, tal, de navios grandes, é outra coisa. E os indonésios, ou dois deles, eram realmente marinheiros de pesca, né? Barcos pequenos. Então eles sabiam, esse é um dhow árabe, um barco que seria muito por lá, né, que ou é um barco de, esse é o Mani, então é um barco de pesca, ou pode ser um barco pirata, depende da situação, se fosse da Somália, tivesse atrás da gente. Mas os indonésios intercederam, a gente conseguiu convencê-los a rezar apenas 3 vezes ao dia, que é possível em condição extrema. Rezava 3 vezes ao dia, em vez de usar 1 litro de água, usava só 1/2 copo de água para se lavar. Então já provava para Deus, né, que tinha a boa intenção de se lavar, né, se usasse mais que isso, todo mundo ia morrer. Então foi isso. Então a gente conseguiu convencê-los. Mesmo assim, quando chegou na sexta semana, a gente ficou quase sem água. Né, e não tinha como. A gente não tinha dessalinizador a bordo, não tinha nada. Teria água suficiente se não fosse os ataques piratas. A gente foi indo, como eu falei, mais e mais para o leste. E a gente teve que, então, racionar água muito. E num calor de 50 graus, que não é nada divertido. Pra você ter uma ideia, como era perigoso, naquela época, Seychelles, a gente ia para Seychelles. Seychelles começou a ter vários ataques à ilha, né, ao norte de Madagascar. E a marinha e o governo de Seychelles abriu as águas dele para qualquer navio de qualquer marinha do mundo e poder lá ajudar, porque eles estavam infestados de piratas. Tanto que a gente estava navegando, tem até no, eu mostro até no documentário, um casal inglês com 70 anos de idade, no veleiro, eles estavam indo para Seychelles, foram pegos lá, e a gente estava indo na direção deles, a gente estava meio que seguindo esse casal, o relato deles e tal. Quando a gente recebeu o relato que eles foram pegos. E graças a eles terem sido pegos, a gente não chegou até lá, porque estavam cheios de piratas na água. Esse casal foi levado para a Somália e ficaram separados, quase um ano, separados, imagina o casal separado, um em cada caverna, levou um ano para ser liberados. Eles começaram cobrando deles US$1 milhão, US$1,5 milhão cada um, no final negociaram por US$300 mil, mas ficaram um ano presos em cavernas separadas na Somália até negociar a soltura deles. Então não era exatamente brincadeira o que a gente está vivendo nesse momento.
É. Bom, conta que vocês iam passar uma das opções que vocês estavam vendo, que eles, os humanos, queriam ir para aquela ilha americana.
Ah, é. Teve a história do motim a bordo, né? Foi interessante. A gente estava navegando um dia, e como eu falei, eu era meio confidente, né? Eu estava, tipo, segundo em comando a bordo, o Felipe era o capitão, naturalmente, e eu, navegador, né? Já velejava e tal, ninguém mais sabia velejar, então estava também ajudando. Quer dizer, sabia, né? O Surhan sabia e tal, e o Dima também, mas eles estavam nesse mesmo nível, né? Então, foi interessante. Quando a gente chegou perto de Ilhas Tiagos, Diego Garcia, que é uma ilhazinha bem pequena, na verdade, um arquipélago, mas é onde tem a base americana, uma base secreta americana, onde a água, onde a Space Shuttle, né, quando voava a Space Shuttle, se errasse a Flórida, ia pousar no meio do Índico e ia pousar nessa ilha, nessa base americana. Então, é uma base secreta, tal. Tem casos de gente que bateu lá, inclusive, com emergência médica, e os americanos não atenderam, não deixaram entrar, que realmente é muito uma base militar bem fechada. E aí, eu estou um belo dia lá navegando, e aí a gente está navegando de manhã, aí chega o... não foi ali, não lembro do nome dele agora, Hussein. Ele chegou para mim e falou, olha, nós não vamos mais navegar, a gente não vai mais trabalhar a bordo. Eles não vão trabalhar? Como assim? A gente está no meio do oceano, vocês vão fazer o quê? Vamos pegar o botinho e vamos embora? Não, a gente não vai navegar enquanto o Felipe não concordar em a gente ir para a ilha Tiagos, e para lá para fazer o supermercado. Falei, meu, para aí. Primeira coisa, a Ilha Tiagos é uma ilha deserta, ou é base americana, a gente não vai conseguir entrar. A gente está num barco fenício, saindo da Síria, feito na Síria, com 3 muçulmanos, né, da Indonésia, 5 de Omã, e você acha que eles vão descer, a gente entra numa base americana? A gente vai entrar e não vai sair mais, você está louco. Não, a gente não vai mais. Tá, mas você acha que vai chegar na ilha lá e vai ter o quê? Supermercado na praia para você comprar coisa? Não tem, meu, não tem jeito. Ah, não, a gente vai parar e tal. Falei, tá bom, então faz o seguinte. Conversa entre vocês o seguinte, olha, eu falei para eles, eu tô aqui voluntário, né? O Felipe tá aqui, a gente tá parceiro, fazendo um filme com ele, a expedição é nossa, estamos fazendo expedição em conjunto, tá bacana. Mas eu posso chegar agora, por exemplo, brigar com o Felipe, eu posso dar até um soco na cara dele. Ele ficou ali, assim, como você dá um soco no capitão? Eu posso dar um soco no capitão. Se eu quiser dar um soco no capitão, o Felipe vai parar na primeira ilha que tiver, né? Em qualquer parte aí, vai me carregar lá. Habitado ou não, não sei. Depende do humor dele. Mas ele vai me deixar na ilha e eu vou para casa, se eu conseguir chegar em casa. Você é um marinheiro da Marinha de Omã, está aqui em missão, né? Embora não seja um barco Obama, mas está em missão pelo teu sultão lá, né? Para aprender a navegar. E você está fazendo o quê? Você está fazendo uma motim a bordo. Qual que é a punição para motim na Marinha de Omã? Aí ele parou assim, foi lá conversar com os outros. A gente não vai mais parar de trabalhar, mas a gente quer ver se consegue parar, conseguir ver. Eu falo com o filho, mas com certeza a gente não vai parar. Quer dizer, na hora eu já acabei com o motim deles, porque não tinha cabimento, mas era um desespero. A gente não tinha açúcar, não tinha arroz, não tinha nada a bordo. Tinha um monte de lentilha só. E às vezes pegava um peixe, que era bacana, né? Então salvava um pouco. Mas tinha um monte de lentilha a bordo, que é o que mais tinha para comer.
E nessas, vocês encontraram um navio que puderam ajudar. A Malu está perguntando se você chegar a beber a água do mar. Não, não. Conta, Yuri.
Não, na verdade não. A água do mar é pior, né? Na verdade, é melhor você beber urina do que água do mar, né? O que acontece, se ela cai em você, você morre, você passa a delirar e tal. Então, água do mar, é melhor você tomar a sua própria urina do que tomar água do mar, né? É menos densa. Então, isso não funciona. Inclusive, a gente não precisou. Na verdade, a gente racionou muito a água, né? Tem até uma história interessante. Eu como documentarista, foi um erro. Era bacana, tinha um Aziz, que era um grande jornalista da Indonésia, embora ele fosse muito assim, muçulmano, bem restrito, bem assim, siga o Corão ao pé da letra, tal, bem assim, mais radical. Mas a gente estava uma vez na mesa ali conversando. Eu estava limpando minhas câmeras, carregando minhas câmeras na mesa que tinha na cabine. Até tem uma foto dela aqui, ó. Eu estava no canto ali limpando a mesa. E aí entrou o pessoal aqui a gente comendo. Quando tinha comida a bordo ainda, tinha um monte de coisa. Então eu estava no canto da mesa aqui carregando as baterias, limpando a câmera. Eles estavam ali sentando. E esse cara aqui, ele chegou bravo. Ele estava pilotando o barco, não tinha água para comer, não tinha água para beber, porque a gente estava racionando. Então, a gente abria 20 litros de água, abria de manhã, às 6 da manhã, e depois, às 6 da tarde, 20 litros. Então, a gente estava em 12 pessoas, navegando a 50 graus de temperatura, quando você ficava no sol pilotando aquele barco, e a gente tinha 40 litros de água por dia para dividir entre 12 pessoas, é o que tinha. Mais que isso, a gente estaria, né, correndo o risco de morrer. Não tinha onde parar, né? A não ser que fosse uma base dessa, depois a gente acabava lá o projeto, que era muito, muito complicado também. Ou cair nos piratas. E como eu falei, a gente chegou a se afastar 1.000 milhas, né, 1.800 quilômetros da Somália para poder evitar os piratas. Então, eu estava no canto da mesa ali, limpando minhas coisas, e chegou, né, acho que é Rossi o nome dele, ele chegou assim, não lembro mais, há muito tempo, ele chegou e falou assim, eu quero água. Não, não tem água. Até o Aziz estava na mesa, estava o Nicolas. O Nicolas nunca se deu bem com eles, o Nicolas sempre brigou com eles, o sueco, né, com o turno dele. Tinha dois turnos de vigia, o Nicolas sempre brigava com eles, não se entenderam desde o começo. E estavam ali entre eles. Aí começaram a discutir. Não, eu quero água, quero agora. Estava 50 graus de temperatura, estava pilotando por 4 horas. Eu quero água, não tenho água, estou morrendo de sede. Não tem água, só às 6 da tarde. Tem que esperar mais 2 horas para ter água. Não vou, eu tenho água e tal. Começou a ter uma discussão. Começou a escalonar. Eles começaram a crescer, levantar, cada um levantar na mesa, começar a querer brigar e tal. E eu vi aquele negócio. E você. Bom, uma coisa documentarista, né? Você não deve interferir, você deve capturar tudo, né? Mas aquela coisa foi crescendo, crescendo, e no meio do oceano, estava 6, 7 semanas lá, a coisa podia virar uma coisa até meio séria, de ter uma briga, o Nicolas e eles brigando e tal. Eu sei que naquele meu canto lá, quando eles começaram a crescer e levantar, eu bati na mesa com toda a minha força, assim, dar uma pancada na mesa de madeira, falei, chega, você para aquele lado, você para aquele lado. E eu tinha uma certa voz de comando, porque, né, era amigo de todo mundo e tal, e eles realmente foram, um para cada lado, e parou. Discussão. Aí ficou só o Aziz na mesa, o Aziz, o jornalista indonésio. Ele falou, Yuri, por que você fez isso? Eu falei, assim, Aziz, eu sei, que besteira, eu sei, desculpa, eu fui um lapso. Ele disse, Yuri, o que você fez? Porque é tipo assim, ele é jornalista, falou, Yuri, primeiro você filma os dois brigando, e depois você aparta, mas pega a filmagem deles brigando pela água. Eu sei, eu errei, eu não devia ter parado eles. Dependi.
Aí, essa foi uma das histórias, né? Mas a história que as pessoas querem saber, mais curiosa, quando vocês encontraram os... Quase encontraram os piratas. Não, não beberam a urina.
Não, a gente não bebeu, não. Não chegou a racionar bastante.
Mas chegaram a tomar água de chuva para cozinhar, né?
Por sorte, na verdade, sorte. Né? A gente sabia, a gente estava... teve uns dias de chuva e depois de muitas semanas, acho que na sétima semana ou outra, quase no final a gente pegou chuva. E a gente encheu o que tinha de jarro de água de chuva. Que é muito ruim também, né? Que a água de chuva, quando cai, corre pelo casco, ela pega aquele todo o fungo, a alga e tal, e contamina. Então ela fica verde. Então você não toma água de chuva, é muito ruim. A não ser que você tenha um filtro e tal. A gente fervia água para poder beber, né? E fazia chá, né? Então chá de alga com o que você tinha para beber. E aí realmente deu certo. Mas a gente ficou no limite mesmo. Uma coisa interessante que aconteceu também nessa viagem. Bom, essa viagem foi bem. Foram 48 dias de mar, né? 8 semanas. E foi a que mais teve eventos, mais medo, porque foi a da Somália. A Vera perguntou. A gente, antes de começar a viagem, antes de sair lá de Salalah, né? Oman, para fazer viagem, o Felipe chegou para mim e falou: Yuri, poxa, se por acaso os piratas nos pegarem, né? Que era uma possibilidade. A gente achava que era metade da chance, meio a meio dos piratas nos pegarem. Se os piratas nos pegarem, Yuri, de repente é uma coisa interessante. A gente vai ter uma publicidade enorme para o projeto, né, mundial. Paco Felício é pego pelos piratas e tal. Eu vou conseguir um acordo para fazer um livro, né, com uma grande editora, com certeza, contar a história. De repente vira até um livro, um filme. Né, de fato, depois tem o filme do Capitão Phillips lá com o Tom Hanks. Depois vira um filme. Falei, ah, bacana. Poxa, Então, isso é legal. Tem que olhar pelo lado positivo, né? Se acontecer realmente uma desgraça e a gente for pego pelos piratas, né? Pelo menos, você sabe, você consegue ter o teu livro, o documentário vai ficar muito mais famoso, vendo para uma grande TV e tal, bacana. Vamos pensar positivamente. Tá. Aí, uma noite, acho que na segunda semana, a gente estava navegando e uma luz não seguia. Uma luz começou a seguir. E lá você navega cegas, né? Sem radar, sem refletor de radar, né? Para ficar mais visível, você tem um refletor de radar, né? Um metal que reflete o radar e o barco te enxerga melhor. Sem rádio, nada. Você nem liga a luz, nem na cabine, luz vermelha, para ninguém enxergar mesmo. Você não quer chamar atenção dos piratas. E nós vimos uma luz no horizonte. Na verdade, é o seguinte: toda vez que anoitecia, você via as estrelas subindo no horizonte, então, aquela luz subindo, até você saber que ela passou do certo limite, que ela não é um pirata, mas ela é uma estrela, todo mundo a bordo, quieto, calado, com medo. Aí subia um pouco mais, é uma estrela, todo mundo tranquilo. E aquela luz não subiu, ela começou a não seguir. Então, por mais de uma hora, acho que umas duas horas, a luz não seguiu de perto. Foi chegando perto, e eu saí com a câmera e entrevistei todo mundo, né? Isso está no documentário. E aí falava, ali, você acha que é um pirata? Não, não é pirata, porque o barco dele é muito pequeno para ser pirata. Aí é para o seguinte, você acha que é pirata? Não, não é pirata não, porque o barco dele é muito grande para ser pirata. Aí eu vi o seguinte, cada um tinha uma opinião diferente, e todo mundo estava morrendo de medo. Então, todo mundo estava se enganando que não era pirata. E, de fato, o cara com luz acesa, que ou era louco ou era pirata, né? E aí começou a chegar perto da gente e tal, e, de repente, passou um navio de carga pela gente, né? Cruzou a gente. E a hora que passou o navio de carga, esse cara virou, a luz virou e começou a seguir o navio de carga. Falei, deve ser pirata, e que bom que não é com a gente, que eu, a briga, né? Sinto muito pelo outro, mas o cara consegue andar muito mais, depende mais que a gente. E aí passou. Só para acabar. Aí eu cheguei para o Felipe, nessa hora, Felipe, e aquele acordo do livro, você ainda está de pé, você ainda, no meio dessa, estava nessa tensão, ele é pirata ou não é? E aquele acordo, Felipe, fala só agora para mim, na câmera, sobre o acordo do livro. Ele não fala uma palavra, ele está morrendo de medo, como todo mundo estava, né?
Então, uma das perguntas é o seguinte, armas a bordo.
Nós tínhamos, na verdade, você tem aqui uma foto, nós tínhamos isso aqui, ó. Isso aqui é um LRAD. Nós não tínhamos armas, né, até porque passou por uma série de países, é mais complicado. E a arma é o seguinte, os piratas do Caribe, os piratas da Somália, eles têm lança-foguete, têm metralhadora. Na África, é muito barato comprar aquelas AK-47, Kalashnikov. Então, todo mundo tem metralhadora. E a gente tem o quê? Uma escopeta para brigar com os caras? Uma faca? Não adianta, não tem como. Então, aqui é o seguinte, a gente tinha isso aqui. Também era mais para nossa, vamos dizer, nossa... talvez paz de espírito, do que outra coisa. Isso aqui é uma arma sônica, que você aponta, né, e emite um som tão alto e tão agudo, que se o cara passar a 2 metros na frente, ele cozinha o cérebro dele. Se estiver longe, dor de cabeça, não consegue chegar perto. O problema é que estava armado no cockpit, e aí você não tinha um raio de ação muito grande. Ou seja, a gente ia esperar que o pirata viesse para aquele ângulo para poder ter acesso, para poder acertar o cara com a arma de som. Era impossível. Então era mais para a gente... dizer que tinha uma defesa do que outra coisa. O que tinha na rádios, né? Nós tínhamos os rádios, os telefones satélites, eu tinha um, o Nicolas tinha outro. Em caso de ataque, tinha um pouco de dinheiro a bordo, o Felipe ia tentar negociar com eles, dar uns 5 mil dólares para os caras poderem ir embora, e a gente ia ficar trancado no barco, e eu ia chamar a OTAN, e o Nicolas ia chamar alguns contatos na Europa para avisar que a gente estava em problemas, em coordenadas, etc. Essa era a única defesa que a gente tinha. Então foi isso. As armas a gente não tinha a bordo.
Pescaria. Ah, o André Cardoso está perguntando sobre as pescarias com barco em curso. Sim, né? Curricando. Pegavam peixinhos curricando, né?
Na verdade, quando você está... Aqui tem uma foto. Quando você está navegando, a única forma de você comer comida fresca é pescando, né? Aqui é um dourado. É um peixe muito bonito, até é dó matar ele, mas a gente não tinha comida. Quando pegava um peixe, né? era esse peixe com lentilha, né? Ou então era lentilha com lentilha, ou seja... É ótimo pegar um peixe. Então, a gente sempre curricava, e esse é o Dima, ele é da Indonésia, pescador indonésio, e ele é muito bom em pesca, então é uma vantagem ter ele. Né? Então, a gente conseguiu pegar quase 2, 3 dias, pegar um peixinho para 12 pessoas, nem sempre o suficiente, mas ajudava na alimentação. A gente emagreceu bem nessa viagem.
Bom, e foi nessa parte dessa viagem que vocês quase abalroaram um navio?
Na verdade, nós tínhamos um amigo, talvez eu encontre alguma foto dele aqui, mas a gente tinha um amigo na expedição, que é um armador da Síria, é um senhor lá que gosta muito dos fenícios, tal, ele tem 9 navios de carga. E tinha um navio de carga dele atravessando o Índico, e ele falou o seguinte, eu vou tentar desviar o navio para encontrar com vocês e dar para vocês comida. Foi uma maravilha, né? Todo mundo super contente a bordo, né? Vai encontrar um cara, então a gente ficou uma semana esperando o cara, conversando com ele, o capitão do navio, que também ela chamava ali, Muhammad Ali, chama o capitão, do barco, chegando perto da gente. E aí chegou perto da gente. Quando ele chegou, estava tão forte o tempo tal, que a gente tentou fazer manobra, o Felipe tentou fazer manobra, e eu, na verdade, fui contra até. Falei, Felipe, eu falei de jeito diferente. Não, vou fazer dessa maneira e tal. Tá bom. Ele se aproximou demais, e tem até naquele clipe, depois se quiser eu passo de novo para vocês verem um pouquinho mais as cenas, a gente chegou a bater no barco, no meio do Oceano Índico. Quer dizer, e foi engraçado, eu estava na proa, eu e o Surra estávamos na proa, e o Felipe lá atrás comandando, eu estava filmando, o Surra estava ajudando, né, que é o capitão. Ele já tinha uns 50 e poucos anos, na época, 60 anos talvez, capitão de muito experiente. Eu sei que quando a gente começou a ir para o barco, a gente viu que ia bater naquele paredão, que é um barco de carga no meio do oceano, falei, danou-se, né? Eu fico na dúvida, eu vou para dentro e pego meus HDs que tem o resto da câmera, ou já tento pular para o navio daqui mesmo? Eu olhei para o Surra, o Surra olhou para mim, a gente ficou dando risada, falei, o que a gente ia fazer? Vou esperar a pancada. Deu, mas felizmente foi, não foi tão, tão grave. Deu uma pancada e depois teve que sair. Tanto que a gente tinha passado um cabo para eles, o bote e tal, a gente quase perdeu o bote nessa manobra, eu tive que pegar uma faca para cortar. Tanto que se você ver o documentário, eu estou filmando até uma hora que eu tive que correr com uma faca para poder ajudar o pessoal a cortar um cabo que estava preso no navio. Senão a gente ia poder ser arrastado para dentro do bubo e tal. Foi meio... Na verdade, são o seguinte, são segundos de horror, né? Realmente de pânico. Mas, felizmente, tinha o pessoal a bordo que sabia o que estava fazendo, ou mais ou menos sabia, a gente conseguiu se safar. Resultado, a gente ficou sem a comida, a gente ficou sem receber tudo. Os romanos, principalmente, que não tinham açúcar a bordo, né? Eles não vivem sem açúcar, os árabes, estavam extremamente irritados por não ter açúcar e perder o açúcar que devia estar naquele navio para a gente, infelizmente.
Essa foi mais uma das histórias, né? Das aventuras. E, bom, vocês chegaram depois aonde? Depois dessa tentar passar por tudo isso.
Ah, tem umas fotos aqui. Nós chegamos, na verdade, tá aqui. Nesse local paradisíaco, tá? A gente passou, então, por lá, a gente não parou nem Madagascar, né? Nem Seychelles, estava infestado de piratas. A gente passou por lá e foi para Mayotte. É um arquipélago ao norte, um pouquinho para o, né, pro oeste lá de Madagascar, que ali é grande, lá, então, na África. E lá a gente chegou, Petite Terre, né? Terra pequena lá, tem duas, três ilhas, que é francesa. E a gente chegou lá e conseguiu, depois de 48 dias, chegar em terra. E até foi engraçado essa parte que o Felipe, tudo inglês, né, mais cuidadoso, tal, né, que nem a gente, né, mais expansivo, a gente chegou depois de 48 dias, chegamos de noite lá. Falei, Felipe, eu vou em terra pegar alguma comida, né? Sonhando com algo gelado, bebida, refrigerante, cerveja, o que fosse, eu vou à terra. Não, é melhor não, a gente está sem visto. Falei, Felipe, eu tenho um passaporte italiano, eu sei que a gente está aqui sem permissão, mas eu vou para a terra buscar alguma coisa, você não tente me impedir. Depois de 8 semanas no mar, não me pare. Falei, tá bom, vai. Aí o Nicolas fomos, pegamos um botinho e fomos para a terra. Chegamos lá depois de 8 semanas no mar, morto de fome, não tinha o que comer. A primeira coisa que a gente vê lá é um trailer de pizza. Pizza, cerveja e refrigerante gelado. Putz. Ninguém tinha dinheiro a bordo, eu tinha cartão de crédito, mas eu tinha uns 20 euros ou 30 euros a bordo. E a moeda lá era euro. Dá tudo em pizza e uma cerveja para ele, aquele refrigerante e vamos levar pizza para o barco, pessoal. Foi uma festa, né? Quer dizer, a gente conseguiu comprar umas 3 pizzas depois de 8 semanas no mar, aquelas pizzas caíram como se fosse um banquete. Melhor que lagosta.
Muito legal. E daí vocês se separaram depois, né, dos romanes?
É, os romanes acabaram ali, eles tinham, como eu falei, eles tinham 2 semanas de licença, né, duas que iam ficar lá pagos, passaram 8 semanas sofrendo, mas foi muito ruim porque como era território francês, eles não tinham visto para a Europa, então o Felipe, o Nicolas e eu, a gente podia ir em terra, os indonésios também conseguiam, as romanas que não tinham acordo com a França, sei lá, eles não puderam ir em terra, eles ficaram 8 semanas de navegação, mais 1 semana a bordo, sem terra, para presos do barco, sem poder ir em terra. Realmente muito triste. A gente trouxe comida, naturalmente, eles não podiam passear na cidade. Foi bem triste para eles. Saindo do barco para ir para o aeroporto, para voltar para Oman. Nunca mais deve ter saído do Aninho, nunca mais navegaram na vida. Foi muito engraçado a situação deles. E até foi ruim, porque a gente estava em 48 dias, a gente contava, né? 47, 48 dias. Quando a gente estava uma semana lá, eles estavam contando os dias, para eles não tinha acabado a viagem, eles ainda estavam navegando. 59, 50, 51 dias, ainda estavam a bordo navegando, quer dizer, no porto, mas não podiam descer. Então foi triste para eles.
Nós vamos ter que acelerar um pouquinho o nosso tempo, já somos quase 1 hora aqui conversando.
Ah,
depois longa. Dessa viagem, é longa, foram 2 anos de expedição, né? Nessa expedição tiveram... Ah, a Isa está perguntando a história do jet ski, depois a gente volta. Então conta para ver se tem nosso tempo, que vai ser bem interessante.
Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem do jet ski. Enquanto isso, tipo, umas imagens para vocês verem. Mas a história foi a seguinte. Ah, está aqui o navio. Ó. pra Tomentino, tá aqui o navio que a gente quase... Só que depois que a gente saiu do navio, a gente quase bateu nesse navio. Esse é do Oman. Então a gente chegou ali perto, tá vendo um cabo que tá passando lá? Esse é o cabo que a gente teve que cortar. A gente tinha um cabo ligado e tal, foi bem terrível na época. Em todo caso, a gente saiu de Gibraltar e tava indo pra Tunísia, e aí nessa altura nós vimos, eu vi, às 7 da manhã, eu vi um pontinho no horizonte, bem pequeno, assim, brilhando. Apareceu um saco de lixo, sabe? Um saco preto de lixo brilhando. Falei, pô, um saco de lixo. Aí eu desviei o barco, né? 8 horas mudava o turno de vigia. A gente tava na... mudou o barco. Aí quando entrou o outro turno, eu falei, olha, a gente tá indo para esse local, para esse ponto aqui, porque tem alguma coisa na água boiando, e parece ser grande. Chegamos lá, tinha 2 chifrinhos na água, brilhando. Aí foi chegando perto, chegamos, era um jet ski grande, esse Yamaha enorme. E tinha 4 pacotes grandes, assim, na lateral, tipo alforje de cavalo, né? 4. E isso podia ser algo ilícito, né? E não tinha ninguém no jet ski no meio do oceano, no meio do Mediterrâneo. Aí o Felipe, pô, deve ser droga, vamos jogar fora. Felipe, para, Felipe, vai que é dólar. Vai jogar fora os dólares também. Não, então vai. Aí a gente tinha um cowboy da África do Sul com a gente, ele pulou no jet ski, pulou na água e tal, laçou ele, pulou, aí cortou. E a gente descobriu, era haxixe, era drogas, né? A gente ligou para a Marinha da Inglaterra para avisar, marcamos a posição. E aí falaram, né, a instrução é jogar no mar, não tem o que fazer, né? Embora a gente seja contra jogar coisas no mar, mas não tinha jeito. Se a gente trouxesse a bordo, imagina, devia ter uns 120 quilos de haxixe, puxa, a gente estava, se fosse pego, era prisão para todo mundo, né? Então a gente jogou no mar, e aí resgatamos o jet ski. E saímos correndo, né? Porque depois que você jogou no mar as drogas, você fala, se agora chega o dono das drogas, a gente está todo mundo morto, né? Então saímos com o que a gente pôde, cobrir o jet ski para ninguém ver. Então ficou um barco feliz de 3 mil anos atrás, com o jet ski em cima, moderno, coberto com lona. Na verdade, foi bem dramático, porque o cabo... é o seguinte, o pessoal sai do Marrocos e atravessa para a Espanha. Essa foi a travessia. É uma travessia de poucas 60 milhas, 70 milhas, sei lá. E aí, esse cara, ele tinha um cabo muito comprido, e o cabo entrou pela turbina, por baixo pela turbina. Aí travou o jet ski. Então tinha combustível, tinha tudo. Mas ele travou. Então o cara se jogou no mar, ou ele conseguiu chegar na costa, ou provavelmente morreu, né? Mas o jet ski estava lá com gasolina. A gente desmontou ele inteiro e tal, e conseguiu ainda brincar com ele um pouco, depois deixamos lá na Síria. Mas foi bem atenção, né, de você saber se alguém ia atrás da droga e te encontrar no meio do oceano e ia te degolar, né? Essa foi a história do jet ski.
Bom, são tantas as histórias, inclusive, ó, André, depois dessa expedição, você poderia avaliar se os fenícios poderiam chegar às Américas com toda a destreza náutica deles? Então, André, fala aí, Yuri.
Na verdade, nós fizemos. Essa foi a primeira viagem. Eu sei que é meio rapidinho, vou tentar colocar de novo aqui o clipe, para vocês darem uma olhada de novo. Mas a história foi a seguinte: nós fizemos, de fato, essa viagem de volta na África. Levou 2 anos, né? Demos a volta na África toda, muito perigosa. Na verdade, quando a gente pensou, voltando um pouco no tempo, quando a gente pensou em fazer viagem, escrever aquele livro Brasil e tal, a gente pensou em fazer viagem do Líbano ao Brasil com o barco fenício, eu sabia da história dos fenícios na volta na África, do Heródoto. Mas eu falei, poxa, é uma viagem muito perigosa, dar volta na África, imagina. Quem vai querer fazer isso? Quem é louco fazer isso? 10 anos depois, ou 8 anos depois, estava a gente fazendo essa viagem junto com o Felipe. Em todo caso, então a gente fez a viagem de 2008 a 2010. A ideia nossa era quando chegasse o barco, até baseado nos nossos amigos de Portugal, que tem as caravelas, né, a Porvela, são de portugueses de vela, eles têm a caravela Boa Esperança, tá, e barcos históricos, e lá eles mantêm uma fundação em que os jovens podem aprender a navegar nas caravelas e tal. Baseado nisso, eu falei, Felipe, por que a gente não faz uma fundação entre Líbano e Síria, que os libaneses podem, os sírios podem se cotizar e pagar o barco, faz uma fundação e traz os jovens, né, os estudantes da Líbano e Síria, para aprender o que é um barco fenício e navegar. Então, pela costa, né? Subir e descer a costa para aprender a navegar um barco fenício, que é a história deles e tal. Adorou a ideia. A gente começou a fazer isso aí. Tanto que em 2010, a gente chegou em outubro lá, um monte de festa e tal, nós íamos ter uma grande reunião, que ia ter uma delegação inglesa indo para lá, na verdade, em 2011, fevereiro de 2011, uma delegação do governo inglês, e a gente ia junto para vender a ideia da fundação, né? E aí o Fenício ia ser doado, ia passado para a fundação, o Felipe ia ser o presidente, sei lá, e a gente ia manter esse barco navegando no Mediterrâneo. Aí, quando estourou a Primavera Árabe, estourou toda aquela guerra que acabou aí. Aí o Felipe levou o barco para a Inglaterra, foi exposto nas Olimpíadas, e ficou exposto lá até que a gente, em 2019, na verdade, nós, aqui eu vou colocar as imagens depois, quando a gente fala.
Levaram o barco para
a Tunísia. Em 2019 o barco foi para a Tunísia, né? E a gente navegou. A gente saiu da Tunísia em setembro de 2019 e navegamos até a Flórida, nos Estados Unidos. Então a gente fez 6 meses de viagem, né? Para nós foi um passeio, né? Para o Felipe e eu, que eram os dois que fizeram toda a viagem. Depois de 2 anos a bordo, 6 meses era um passeio. Então, a gente fez uma viagem da Tunísia para Gibraltar, depois Argélia, né? A gente teve que parar por uma emergência. A gente foi para Gibraltar, Cadiz, Espanha, depois fomos para Marrocos, depois Tenerife e atravessamos até a República Dominicana e depois Flórida. Então, em 6 meses, a gente provou que esse barco fenício, né, a gente usou antes da volta na África, também tinha capacidade de chegar nas Américas. De fato, foi provado. Então, passou a ser. Isso a gente está sendo já usado em alguns livros de história, historiadores. Já falando da gente, das suas expedições, que provou que muito antes dos portugueses, né, das descobertas portuguesas da volta ao mundo, etc., os fenícios tinham a capacidade de fazer com barco desses, talvez até uma volta ao mundo, mas com certeza chegar até as Américas, né, como tem alguns indícios por aí, nada concreto, mas tem alguns indícios. Então, esse barco seria o barco mais antigo do mundo capacidade de navegar. Tanto que um monte de soluções deles, por exemplo, risar a vela, né, aí o navio que a gente quase bateu, ou bateu, né, a gente conseguiu encostar nele. Risar as velas, tal, para reduzir quando o vento está mais forte, os fenícios inventaram. Então, tem uma série de inovações, o formato do barco, tal, que foram feitas pelos fenícios, que depois os árabes incorporaram, né, foi passando de tradição, né, oral, tal, posição de barco, pela mesma região, e chegou até a caravela portuguesa. Essa é a minha teoria, e chegou até as grandes navegações que chegaram a descobrir o Brasil. Então, a gente tem uma linha direta entre nós e a descoberta das Américas, do Brasil, etc., pelos fenícios. E o que eu ia contar para vocês, que é uma teoria. Que eu desenvolvi, na verdade, né? Falei, eu vou escrever um livro sobre isso, e que ninguém tinha ainda falado sobre isso, é o seguinte, quando você vê a quarta carta de Cristóvão Colombo, em que ele narra, né, na quarta carta dele, Colombo, ele vai para as Américas porque ele conseguiu o patrocínio da Rainha de Castela, Rainha de Espanha, Rei Rainha de Espanha, para descobrir ouro, para ir lá conquistar ouro, chegar até as Índias tal, e trazer especiarias tal para o bem da Espanha. Mas ele nunca conseguiu encontrar ouro em quantidade suficiente, pouco ouro. Quando ele volta para a Espanha e vai de novo nas quatro viagens, na quarta viagem ele está desacreditado e volta então para lá, para a Espanha em ferros. Ele volta preso, porque ele não encontrou o ouro. Ele escreve uma carta muito grande, que você pode comprar na Penguin Books, tem tradução em português, uma carta histórica mesmo, está lá no Museu em Portugal, na Espanha, em que ele fala o seguinte, olha, o ouro que eu prometi para a Rainha de Espanha, né, para a senhora, a Rainha de Espanha e tal, ele existe. Esse ouro é o ouro que o rei Salomão levou, adquiriu, comprou, para fazer o templo de Jerusalém. Então, ele fala essa história que a gente contou, que é a história da Bíblia, que realmente, como fala, é o seguinte, o ouro existe, eu vim atrás do mesmo ouro do rei Salomão. E quem que trouxe o ouro do rei Salomão? Os fenícios. E de onde veio? Talvez das Américas. E para onde Colombo foi? Para as Américas. Então, Colombo foi o maior defensor, né, além, depois do Filipe e eu, tanto tempo atrás, 300 anos atrás, o Colombo foi o defensor da história dos fenícios nas Américas. E ele escreve isso e está registrado. É a quarta carta dele para o rei e rainha da Espanha. Você pode comprar aí, vou pegar a internet e ler.
Bacana. Então, a expedição, a segunda expedição que foi Phoenicians Before Columbus, fica pronta, o documentário ainda está sendo editado, porque nós voltamos à expedição em fevereiro, a gente chegou no Brasil dia 19 de fevereiro de 2020, e começou a pandemia de novo. Então, logo vai ter esse documentário. Nós temos muitas conversas aqui, bastante mesmo, e gostaríamos de fazer várias histórias. Eu sei que muita gente quer saber as histórias minhas do Yuri, de viagens, mas nós teremos que levar horas e horas. Então, a gente vai ter que encerrar, mas antes eu queria saber uma coisa do Yuri. Yuri, a gente está falando tanto de embarcação histórica, nós moramos a bordo de um veleiro, você navegou uma réplica, nós navegamos uma réplica antiga, mas o que que tu acha hoje das novas tecnologias que estão surgindo de barcos solares? Como é que tu vê isso?
Na verdade, é interessante você pensar, é até meio cíclica a história, né? Como que as pessoas navegavam antigamente? Era na vela, né? Quer dizer, a marinha, né, mercante, vamos dizer, dos fenícios, tal, depois os portugueses, os espanhóis, tal, fizeram grandes conquistas, grandes viagens com barcos a velas. Quer dizer, tem que ser muito mais maneiro, a gente aprendeu isso. Nós, com Fenícia, por exemplo, chegamos a fazer 10 nós de velocidade. Para quem navega, 10 nós num barco é uma boa velocidade.
Eu estava lá.
Imagina um barco desenhado há 3 mil anos fazer 10 nós. É um feito, né? Isso foi na costa da Selvagem da África do Sul, naturalmente corrente e ventos a favor, mas chegamos e o barco suportou 10 nós e até mais, né? Então, o que acontece? Há milhares de anos, e até recentemente, até há poucos séculos atrás, era a vela que conduzia os barcos. E as pessoas eram muito, muito proficientes. Elas sabiam como estavam fazendo. E depois a gente entrou na era do motor a vapor, combustão, etc., que é o que tem hoje em dia. E agora está voltando, porque a gente viu que esse combustível fóssil nosso, ele não é eterno, ele vai acabar. Então, se você não tiver opção em energia solar, em vento de novo, 90%, acho, da mercadoria do mundo é transportada por navio, até mais, ela vai parar de ser transportada, porque não vai ter combustível suficiente. Então, é hora de você voltar a isso. Então, está tendo esse ciclo. A gente usou o que pôde na parte de combustível por, sei lá, 100 anos, e agora já estão pensando. Tem navios muito legais agora, navios grandes até, que estão usando técnica de vela, né, de incorporar velas diferentes, etc., e energia solar. E todos os barcos agora vão ser elétricos. Agora, na sombra do que está acontecendo com a mobilidade urbana, e nas estradas, né, os carros tornando elétricos, com baterias mais inteligentes, baterias melhores, também os barcos estão se tornando elétricos. Ainda é meio tímido, né? Mas é a hora de chegar a essa transformação. Então, se você puder navegar com energia limpa, vento, vela, energia até humana, é o caminho. É o que vai acontecer nos próximos, sei lá, 10, 20 anos, vai ser isso. A gente tem, como eu falei, 100 anos de energia suja, e agora vai entrar a era da energia. Vai levar um tempo até os navios se adaptarem e tal, mas a tecnologia está surgindo. Inclusive, nós estamos com uma expedição, né, uma nova expedição. A gente vai fazer o Rio Amazonas, que vai ser a primeira vez que alguém vai fazer o Rio Amazonas com energia limpa. A gente está desenhando um barco com os amigos, são professores da FATEC, da Faculdade Técnica de Jaú. Tem o pessoal, várias pessoas técnicas estão nos ajudando, embaixadores também que estão no nosso projeto. Muita gente bacana. A gente está construindo o plano de um barco que vai navegar com energia humana, pedal, e também energia solar, para fazer uma viagem curta, logo ali, 7 mil quilômetros, 4 mil milhas, navegando todo o Rio Amazonas, né? A gente vai começar nos Andes, inclusive com botes de raft no começo, que é meio turbulento, depois entrar nos barcos e navegar até chegar no mar. A ideia nossa é provar, primeiro, que o Amazonas tem que ser preservado, que existe a possibilidade de você fazer, com novas tecnologias, uma viagem tão longa assim, né? Inclusive a tecnologia toda brasileira, a gente está desenvolvendo a tecnologia junto com o pessoal da FATEC e outro pessoal, o Oliver está ajudando a gente a fazer uma série de desenhos. Então a gente vai estar mostrando que é possível você fazer uma viagem longa, né? Com um barco, né, autossuficiente em termos de energia. E com isso, ajudar nessa revolução que está acontecendo no mundo de energias limpas. Porque a tendência é essa. Se você não tem ainda, você vai ter ainda na tua vida, eu espero, né? Em pouco tempo, vai ter algum veículo elétrico que você vai gastar muito menos, a manutenção é muito mais barata, e é muito mais fácil de manobrar tal do que de cuidar do que um barco a combustão. Assim como os carros também são, né? Que vão surgir por aí.
Yuri, estou adorando eu conversando com você aqui do ladinho, porque o Yuri está aqui do ladinho da minha sala. Nós temos muitas... dá para ouvir, eu estou te ouvindo aqui e aqui no fone. A gente tem muitas histórias, muitos livros sobre o naufrágio, Fenícia, muita coisa para contar, mas não dá para contar, a gente já passou mais de uma hora. Então, semana que vem nós vamos continuar a navegar com um mergulhador... Oi?
Deixa eu achar aqui a imagem.
Nós vamos começar a navegar semana que vem com o Eduardo Maurer, ou Edu Maurer. Para mim, ele é um pirata, a gente conheceu ele há muitos anos, ele navegou com a Dom Silvano, uma escuna, ele mergulha, ele tem muita história bacana. Então, semana que vem, vai ter o Eduardo Maurer para contar com a gente as suas aventuras pelo Oceano Atlântico e muito mais. Yuri, muito obrigada pela sua participação de última hora. Na verdade, pessoal, eu estou guardando todos os momentos com o Yuri, porque a gente tem várias histórias para contar. Então, nós temos que deixar nessas brechas. Se dá algum problema que não pode vir o nosso convidado, eu encaixo o Yuri na hora. Assim ele tapa os buraquinhos e toda terça-feira a gente está aqui. E lembrando, aqueles que não se inscreveram no canal e gostam das nossas lives e gostam dos nossos programas que estão online, divulga, ajuda, porque isso ajuda a gente a crescer mais ainda o canal. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima terça-feira com o Eduardo Maurer. Yuri, muito obrigada.
O Edu Maurer realmente é um pirata, eu vou fazer um esforço para estar aqui, porque sabe que estou com trauma de piratas, né? Mas eu vou tentar acompanhar o Edu também. Ok, pessoal, muito obrigado então pela atenção, e foi bacana contar essa história. E se vocês entrarem no canal Sanada, YouTube, canal Sanada, você tem lá os 24 episódios da série Fenícia, Volta da África, que você pode assistir, que é bem bacana, tem bastante coisa interessante lá. É uma série que a gente tem bastante orgulho de ter feito, né? E sobrevivido, conta a história. Obrigado, pessoal.
Logo vai ter a expedição Before Columbus, Fenicians Before Columbus. Até mais.
Boa noite a todos. Até mais.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.